Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Quadra 18 e uma edição muito doida, porque a gente já tá gravando isso pela segunda vez. O podcast tava quase pronto para ir pro ar, esse pré US Open, né? Mas aí Andy Murray abandonou o torneio, a chave mudou e a gente vai refazer esse trecho, esse bloco inteiro sobre a ATP que a gente tinha feito. O torneio tá bem desfalcado, né? Não tem Wawrinka, não tem Djokovic, não tem Nishikori, não tem Murray agora, não tem Raonic. E é tanto desfalque que até a gente aqui do Quadra 18 está desfalcado, né? A Aline Calerón, nossa especialista em duplas, está viajando, está de férias. Então, estamos só aqui, eu e a Sheila Vieira. Tudo bom, Sheila?
Estamos indo, né?
Tava melhor com o Murray na chave, né? E a chave tava boa para ele.
É a vida, né, gente? Alegria de pobre dura pouco.
Pois é, é muita coisa para falar, né? Eu já falei por alto os desfalques no masculino e a gente não grava esse podcast desde Wimbledon, então aconteceu muita coisa. Vamos dar só uma repassada nesse período todo. A gente vai falar de WTA também. Sharapova é o grande atrativo, o jogo da Sharapova contra a Simona Halep na primeira rodada. Sharapova que não jogou em Wimbledon por causa de lesão, voltou em Stanford, jogou uma partida, abandonou antes da segunda rodada por causa de um problema no braço esquerdo, e por causa desse problema também abandonou Toronto e Cincinnati, e ela tinha o wildcard para jogar esses dois torneios, ela que é o número 147 do mundo, e ia fazer essa grande volta, quer dizer, vai fazer essa grande volta no US Open, e caiu logo contra a Halep na primeira rodada. Também na chave feminina tem um grande desfalque da Victoria Azarenka, que está numa briga judicial com o pai do Léo, o filho que ela teve recentemente, e por causa dos trâmites legais, ela mora na Califórnia, o pai também, a justiça impede que o filho saia do estado, né, teria que atravessar o país para ir a Nova York para a Azarenka jogar o US Open. E como o filho não pode, a Azarenka não pode sair com o filho sem autorização do pai, ela resolveu ficar com o filho e não jogar o torneio. Os advogados dela, pelo menos a versão que a gente sabe, é que os advogados dela tentaram um acordo com os advogados do pai de pagar a passagem, pagar a hospedagem para ele ficar lá com o filho durante o US Open, mas não houve acordo e por isso, enfim, a Azarenka acabou optando, fazendo as coisas de ficar com o filho em vez de jogar o torneio. E na ATP, a grande novidade é que não é a primeira vez que acontece, mas Rafael Nadal voltou ao posto de número 1 do mundo nessa semana agora e vai defender sua posição no US Open, né? Ele e Federer vão brigar. O Murray teria chances de voltar ao número 1, mas com o abandono ele fica fora e a briga fica entre Nadal e Federer. Nadal com uma pequena vantagem. Nadal que defende esses pontos, essa liderança do ranking agora no US Open. A briga está entre ele e Federer. Murray também tinha chance, mas com o abandono ele fica fora. E tem uma matemática que depende, tem vários cenários possíveis. O Federer que sai atrás nessa corrida, ele tem 320 pontos a menos que o Nadal. Ele precisa, para ser número 1, chegar pelo menos às quartas, né? E aí precisa de uma combinação. Se ele chegar às quartas, o Nadal teria que perder na primeira rodada para o Federer ser número 1. Mas acho que o que todo mundo espera é um confronto entre os dois na semifinal. E acontecendo esse confronto, quem vencer vai ser número 1, né? E seria o primeiro confronto dos dois em Nova York. Seria um grande evento assim, para o tênis. Federer e Nadal brigando pelo número 1 em uma partida específica num Grand Slam e logo no Grand Slam onde eles nunca se enfrentaram. Seria bacana de ver. Na WTA, a Simona Halep teve outra chance, né? A gente vai falar disso mais tarde. Nesse período ela teve uma chance em Cincinnati. Se ela fosse campeã, ela assumiria o número 1 do mundo. Perdeu da Muguruza na final e perdeu a chance pela terceira vez. Então vamos entrar logo nas perguntas dos ouvintes. Tem uma questão aqui do João Almeida, ele quer saber se as contusões de vários jogadores são uma questão de calendário ou se cada caso é um caso. Ele disse que não lembra de ver um Masters 1000 com apenas 3 top 10. Acho que ele tá falando de Cincinnati, né?
É, eu acho que é uma questão mais de idade do que de calendário, né? Porque se você pensar o Wawrinka tem 32 e ele conseguiu passar até agora, até esse ano, praticamente, sem nenhuma lesão grave que exigisse que ele ficasse muitos meses fora. Então, acho que é uma coisa que já estava na hora. É, o Djokovic e o Murray tem 30, inevitavelmente isso ia acontecer com eles também. Então, assim, calendário, obviamente, o calendário é complicado. O Djokovic tem um calendário bem, assim, tranquilo. Ele não é um cara que joga todo o torneio que aparece. E mesmo assim, isso aconteceu com ele. Acho que é questão de tempo mesmo. Tanto que isso aconteceu com o Federer e com o Nadal. Acho que os outros não iriam escapar também por muito tempo. Então, acho que é o que aconteceu esse ano, uma questão de calendário, uma questão de todo mundo que tá jogando muito bem nos últimos anos, enfim, estão pagando essa conta, digamos assim. Já no caso do Nishikori, acho que é um pouco diferente. O Nishikori sempre, na minha opinião, de... O que você tá rindo?
É, o do Nishikori mesmo. Ele tá sempre machucado.
É, o Nishikori sempre tem uma lesão, desiste no torneio, semana que vem tá jogando de novo. Tem uma lesão, desiste no torneio, semana que vem ele joga de novo. E isso, pra mim, sempre foi um absurdo. Então, talvez o Nishikori, pela primeira vez, esteja tomando a decisão certa na vida dele de não jogar por alguns meses.
Essa geração é a geração que viveu o envelhecimento do tênis, né? Acho que a gente viu, nos últimos anos, mais gente se preocupando com o corpo, mais gente levando fisioterapeuta, se cuidando mais. Então, é uma turma que toda envelheceu no circuito. Então, é óbvio que uma hora vai acontecer isso. Então, se a gente pegar a lista de tenistas com mais de 30, né, a gente vai ver Berdych com 31, Monfils 30, Ferrer 35, Tsonga 32, Isner 32, Fonini 30, Gasquet 31, Cuevas 31, Kevin Anderson 31, Feliciano Lopes 35, Kohlschreiber 33, Karlovic 38. Sabe, é muita gente, Simon, Verdasco, Troitsky. Essa galera toda tem mais de 30.
Então, se você pensar, o Berdych é o único que conseguiu jogar todos esses anos sem se lesionar, né?
Uhum, é. Você pega todos os outros. Cuevas tem operação no joelho, o Gasquet vive machucado. Fonini teve uma lesão séria ano passado, ano retrasado, não lembro agora. Sabe, todo mundo, Tsonga vive machucado. É difícil, né? As pessoas falam que ninguém mais quer jogar Copa Davis. Desculpa, essa galera toda com mais de 30 aí não tem corpo pra jogar Copa Davis, né? Ainda mais que tem IPTL, tem Lever Cup, tem dinheiro entrando por aqui, por ali no bolso. Então, né? Aí o cara escolhe cada um com a sua prioridade. Ah, e outra coisa, né? O Federer teve um problema nas costas em Montreal. E tem um detalhe importante nisso, que Montreal foi o primeiro torneio do ano que o Federer precisou jogar em dias consecutivos. Teve até questão do aniversário dele, que ele foi para o show do Coldplay, pediu para adiar a estreia para quarta-feira, aí teve que fazer uma sequência maior de jogos e chegou arrebentado na final. Pode ser coincidência? Pode, eu não sei se é não, mas, né? Por sorte, o US Open ele não vai precisar fazer isso.
É, mas a gente também não sabe...
Como é que ele tá, né?
Como que o Federer tá também, né?
Uhum, sim.
Incógnita. Agora que o Murray saiu da jogada, a maior incógnita do US Open é o Federer.
Uhum.
É, se foi uma coisa de uma semana só ou se é algo que vai afetar o desempenho dele.
Uhum. Acho que a maior mágoa com essa mudança da chave foi que ela acontece num dia que, segundo o regulamento, o cabeça 2 é substituído pelo cabeça 5. Então, quer dizer, em vez de jogar o Federer, que é o 3, para outra ponta da chave, entrou o Tillich lá embaixo, e o Federer e o Nadal vão continuar na semifinal. Uma pena. Mas, sei lá, né? De repente até aumenta a chance dos dois se enfrentarem. Falando de chave, quem foi o campeão desse sorteio? Sorteio nem digo, né? Do combo sorteio mais troca-troca. O que você acha, Sheila?
Eu acho que foi o Kohlschreiber. Perigoso.
Perigoso.
Porque tropeçou a pedra. né, perigoso também, pela Vera. E agora ele vai estrear contra o Smicek. Acho que o vencedor do sorteio.
É.
Não, o vencedor do sorteio é Nadal. Na verdade, se você pensar agora com toda essa... O vencedor é o Tirit. Mas...
Era o que eu ia falar.
Se você comparar entre o Federer e o Nadal, que são os dois grandes favoritos, o Nadal certamente deu muito mais sorte.
É.
Com essa mudança, o Tirit ganhou.
É, só pra lembrar, o Tirit estava numa chave que ele estreava contra o Simon. Nem era uma chave tão dura assim, vai. Mas ele podia pegar o Rachel na terceira rodada, o Isner, o Zverev nas oitavas, e tinha o... Quer dizer, o Isner ou o Misha Zverev nas oitavas. E o Alexander Zverev nas quartas. Com a mudança, o Tillich estreia contra Tennis Sandgren. Pode pegar, sei lá, de repente, Berlock, Schwartzman, Kokkinakis na terceira rodada. Tem o Florian Mayer e o Rogerinho ali na segunda. E nas oitavas seria Puiglia ou Ferrer. E um confronto de quartas num grupo que tem Tsonga, Hase, Ramos Vinholas e Carrinho Busta. Não é, tá longe de ser o pior dos cenários para um Grand Slam, né? Tá bem, bem interessante o caminho do Tirit.
Mas do Nadal também não tá nada mal, assim, tirando o Federer na semifinal, porque tirando o Dimitrov nas quartas, que aí é um jogo difícil, em tese, todos os outros cabeças de chave do quadrante deles são caras que preferem Saibro. Por exemplo, Gasquet, Fonini, tirando o Berdych também. O Goffin, o Monfils e o Cuevas. Todo mundo aí prefere Saibro. E também não tem grandes, assim, surpresas jogadas na chave que não são... Poderia falar do Chardy ou do Gopolov, que, enfim, agora de aposta, etc. Mas acho que é um quadrante muito bom para o Nadal ganhar ritmo e enfrentar o Dimitrov. Se você comparar com o do Federer, o Federer, além do problema nas costas, ele tem muita gente no quadrante dele que vai break, que vai confirmar saque, que não vai ser quebrado fácil. E o Kyrgios, e talvez até o Del Potro. O Del Potro é um cara também que se deu bem nessa chave, porque tô falando esse ano inteiro que o Del Potro dava azar em chave, mas... Contra o Bostagu não é fácil, mas ao mesmo tempo poderia ter sido muito pior no caso dele, que é a cabeça 24. Oitava seria o Team, que acho que do grupo dos oito principais é o que está mais em perigo, digamos assim. Então, Del Potro tem uma boa chance de repetir as quartas que ele fez ano passado, de, enfim, passar mais tempo em quadra do que ele gostaria nesse momento, que é o momento que ele talvez esteja mal fisicamente e querendo ganhar fácil. Ou contra um Kyrgios, ele não vai ter essa facilidade de ganhar de 1, 2, 3. Ele vai ter que jogar um tie-break. E, obviamente, tem o Nadal na semi, né? Que não tem sido um problema pro Federer, mas... É, com esse tá do outro lado, mesmo se o Murray tivesse na chave.
Sobre essa chave do Nadal, eu acho que o único... pequeno perigo que tem ali é o Fonini, que já ganhou dele no US Open, mas também é aquele jogo que precisa dar tudo certo pro Fonini no dia, né? Você vai acabar pensando no lugar, você tá acertando tudo, e não é sempre que a gente vê isso, né? Muito pelo contrário. A questão das costas do Federer é que eu tô um pouquinho otimista, porque é o seguinte, vamos supor que ele chegue em Nova York, que ele esteja lá pelos 80%, 85%. Aí beleza, ele pega o Tiafoe na primeira rodada, que ele vai fazer 6-3, 6-3, 6-3, vai ficar uma hora e meia em quadra, vai sair, tem um dia e meio pra fazer fisioterapia. Aí beleza, entra, vai pra segunda rodada, pega o Kavitic ou o Yuzny, também jogo pra uma hora e meia, 3 sets, tem mais um dia e meio pra fazer fisioterapia, tratamento, enfim. Eu acho que assim, é tempo suficiente pra ele chegar... recuperado nas oitavas para pegar o Kyrgios, que eu acho que é o primeiro jogo duro que ele tem. Mas, supondo que o Kyrgios confirme o favoritismo, eu acho que dá tempo dele chegar inteiro aí nessas oitavas. E aí vai pro jogo, pau a pau. sem essa preocupação dos costas, que realmente faria muita diferença num jogo desse. E o Zverev?
Bom, o Zverev agora, se ele já era uma boa aposta para a final, agora ele é talvez a aposta para a final, né?
É, saiu tirado do caminho, né?
Sim, saiu tirado do caminho dele, tá jogando bem e ganhou Montreal. E o quadrante dele, assim, não é um quadrante fácil. Tem algumas, digamos, cascas de banana no caminho, como o Kevin Anderson. Até na segunda rodada, o Vesely ou o Cioric, Miller Osok nas oitavas. E o Sam Querrey, que estava no quadrante do Federer e foi pro dele, também pode ser complicado. Mas eu acho que ao mesmo tempo também é uma pressão enorme em cima dele, né? Porque o Zverev nunca jogou bem em Slam, digamos assim. E agora ele tem um tapete vermelho. E todo mundo vai esperar que ele faça isso. Então, outra pessoa que tá perdida ali no quadrante do Zverev é o Gubis. Pode enfrentar o Anderson na segunda rodada.
Ah, aproveitando essa deixa do Zverev, o Fernando Godin mandou a seguinte pergunta. Com Federer e Murray baleados, quer dizer, ele já tava contando com o Murray, que já nem tá mais no caminho, e Nadal, que não fez nada especial depois de Roland Garros, essa é a maior chance de Slam da Next Gen até agora? É, né?
É, isso aí a gente já virou clichê, né? Já virou meme. tá todo ano, essa agora é a vez da Next Gen. Agora é a Next Gen. Assim, tá sendo meio por default, né? Por falta de...
É.
Mas mesmo assim, ainda acho que o Federer Nadal, quem sair daquele pedaço, é bem favorito. Mas sim, né? Não tem como, né? Tipo, metade do top 10 tá fora. Isso lá inevitavelmente vai abrir caminho para essas pessoas.
Ah, isso é que nem aquela pergunta que o pessoal fazia assim, 2015, 2016. Ah, vai ser a última grande chance do Federer ganhar um slam, né? E ele perdia a final do Djokovic, perdia de algum jogo ali duro. Você vê, a gente está em 2017 e está falando do Federer favorito em todos os slams, praticamente, né? É muito louco, né? Mas sobre essa pergunta da Next Gen, é isso, né? A resposta é sim, mas o que quer dizer esse sim, né? Não quer dizer muita coisa, né? Não quer dizer que vá acontecer ou que esteja perto de acontecer, né? Pode ser, mas pode não ser. E a questão do Nadal, o Godin de Cavalo não fez nada especial pós Roland Garros. Eu acho que é meio enganosa essa campanha do Nadal depois de Roland Garros, porque ele fez dois torneios, ele tinha jogado bem em Montreal, e o primeiro jogo mais ou menos dele foi aquele que o Shapovalov jogou tudo e ganhou. Foi a zebra do torneio, mas o Shapovalov estava inspirado, foi longe lá, enfim. E Cincinnati, o Nadal normalmente não vai bem. Para piorar, ainda teve a questão dele fazer dois jogos no mesmo dia, que não deve ter ajudado, e o segundo jogo ser contra o Kyrgios, que, enfim, ganhou, né? Tava numa semana boa. Mas eu acho que, pelo menos eu espero mais do Nadal do que o que ele mostrou em Cincinnati contra o Real. Espero o Nadal mais consistente. O que vai significar isso em termos de campanha? Não vou cravar que ele vai chegar nessa CM aí, embora ele seja favorito para isso. Mas a chance dele contra o Federer também é difícil dizer agora. Mas não acho, eu acho que engana um pouquinho essa campanha, que ele chega, pelo menos ele chega mais cotado do que os resultados indicariam. Pelo menos é o que eu acho. E a próxima pergunta do Marcelo Chang, ele fala assim: esse ano e com recentes resultados dos fora do Big Four, quem levaria o US Open na opinião de vocês? Fora os quatro, né? O que você acha, Sheila? Quem fora o Big Four, que na verdade são só dois agora em Nova York, quem levaria, quem leva? Quem tem mais chance de levar, pelo menos?
O Zverev, né?
Você acha?
Sim. Sim.
Eu vou de Tillich. Principalmente depois dessa mudança de chave aí. Ou não, não sei, eu já gostava dele antes da chave mudar.
É.
Bom, para terminar o bloco de ATP, é aquilo que a gente sempre faz tradicionalmente. Palpites. Campeão, Sheila, na ponta da língua, vai.
Roger Federer.
Roger Federer, empatamos. A surpresa do torneio.
Davi Ferrer. Será Davi. Semifinalista do USP.
Ah, Davi Ferrer, um bom palpite, hein? Bom palpite. A minha surpresa é um pouquinho diferente. Eu vou de Pablo Carreño Busta. Acho que ele tem uma chave boa, tá na terceira rodada contra o Albert Ramos Vinholas. De repente um Tsonga, que não sei nem se vai chegar nessas oitavas aí. E aí, sei lá, de repente um Pablo Carreño Busta com o Mari Tillich nas quartas. Sei lá, né? Se o Tillich ganhar do Ferrer da Sheila, tem esse detalhe também. Pra terminar, Sheila, decepção.
Dominic Thiem,
eu adoro quando as pessoas falam Dominic Thiem na decepção. Me divirto.
Perdeu
com o Manarino. Eu acho que o Manarino é um bom palpite, viu? Eu preferiria se fosse Bagdates na segunda rodada. Adoro Bagdates, mas Bagdates não tem feito nada de relevante ultimamente, tadinho. E a minha decepção, que é a mesma decepção da outra gravação do podcast, só que agora é mais ousada, porque não tem Marin Cilic na chave dele, é Alexander Zverev. Acho que ele perde... Pode perder do Chorich ou do Vesely na segunda rodada, pode perder do Kevin Anderson na terceira. Acho que daí ele não passa. E é isso.
Rapaz.
Então é isso de ATP?
É isso.
Então é isso. Vocês fiquem aí, porque a gente volta para falar de WTA e tem muita coisa interessante. Tem uma briga pelo número 1 do mundo com 8 tenistas. Tem Halep, Sharapova na primeira rodada. Tem, já falar de Bia também. Tem um monte de coisa legal. Então fiquem por aí que a gente já volta. Entra a musiquinha. Voltamos para esse segundo bloco do nosso podcast quadra 18 pré-US Open. E sem enrolar, né? Vamos logo falar de Halep Sharapova, que é o jogo que todo mundo quer saber, todo mundo quer ver. Foi a grande bomba do sorteio, né? Quando mostraram a chave, falou aquele, oh, Halep Sharapova. E aí, o que acontece nesse jogo, Sheila? Tem uma pergunta da Núbia Silva aqui. Ela acha que a Halep é a mais acessível das tops na primeira rodada da Sharapova, que ela acha a Romena muito sonolenta, eu acho, nos momentos decisivos. Você concorda? O que você acha que acontece nesse jogo?
É, o negócio é que assim, a Halep ela é freguesa total da Sharapova. Tem esse lado, também tem o lado que, sabe, a momento da Sharapova, sem preparação, ninguém sabe como ela tá jogando.
Tem isso.
Se preparando aí pra lançar um livro. Sabe, talvez ela só tenha ido pro US Open pra, sabe, pra estar na mídia e lançar o livro. Entendeu? Pode ser também um jogo muito frustrante ser uma lavada da Halep. Mas se a Sharapova estiver jogando bem, pode ser o jogo. Mesmo assim, eu acho que da Halep, sim. Ela não vai... Porque é diferente. É um jogo importante, mas não é... Acho que um jogo de final, acho que ela sente mais isso, entendeu? Essa coisa de, tem que vencer pra ser número um, tem que vencer pra ganhar um Grand Slam. Acho que isso mexe mais com ela do que ganhar de uma jogadora top. Assim, não que a Sharapova hoje não é top, mas enfim, uma jogadora famosa e com uma carreira incrível. Não sei, acho que... Não sei se a Halep é melhor... pra Maria do que as outras. Talvez fosse pior se ela pegasse a Muguruza ou a Pliskova, mas... Uhum. Não, acho que até em jogo, em tese, encaixa. O head-to-head não mostra isso, mas... eu não vejo muita chance pra Maria, não.
Ah, o que eu acho que talvez seja bom pra Sharapova é que a Halep não tem a potência que tem, né, que você falou, a Pliskova, a Muguruza, então a Sharapova vai ter chance de controlar os pontos. Se ela vai conseguir ou não, depende da precisão do timing, de como ela vai estar calibrada no dia, né, e ela tá sem ritmo de jogo. Mas acho que isso joga muito a favor da Halep, né, o momento da Sharapova. Mas que a Núbia fala que a Romênia é muito nos momentos decisivos. Eu não sei se eu concordo muito com isso. É que assim, é porque ela, por ela não ter essa potência toda, ela normalmente não tem o controle do jogo, assim, da iniciativa dos pontos, sempre que ela quer. Ela às vezes consegue, mas, né, a gente para pensar aquela final de Roland Garros. O controle do jogo era todo do Ostapenko. E o Wimbledon, a conta ditou o jogo. A Halep se segurou muito bem ali, teve chance, mas o jogo estava sempre na mão da conta. E agora Cincinnati contra Muguruza, que foi a terceira chance da Halep ser número 1, a mesma coisa. Tá ali, tudo bem, a Halep jogou mal. Mas o jogo está na mão da outra. E aí, ou você força, ou você aceita essa situação e acha que vai ser recompensado lá na frente, porque a outra vai errar. Não aconteceu, nem contra o Ostapenko, nem contra a Konta. E a Sharapova é esse mesmo dilema, né? A Sharapova tem mais potência. Vai comandar, eu imagino, a maioria dos pontos. Que vai acontecer, eu, honestamente, eu apostaria na Sharapova nesse jogo. Sem ver. Sem ver mesmo, né? Porque ela não jogou. Mas eu apostaria nela e, assim, não condeno a Halep se ela perder o jogo e por não conseguir atacar. É querer que ela faça uma coisa que o tênis dela não permite, naturalmente, sabe? Não é o jogo dela. Foi o que aconteceu em Roland Garros, aquela final de 2014, inclusive, né? A Sharapova sempre teve mais o controle da coisa. E não dá pra... Não sei, eu não consigo condenar a Halep. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito bonzinho com ela, que eu tenho muita paciência e tal, mas... Enfim, eu acho que ela tenta... Até onde ela consegue um nível de porcentagem bom no jogo dela. Acho que ela não tenta sair estourando e correr o risco de errar e dar muito ponto de graça. Acho que o jogo dela é, sei lá, acho que inteligente, acho que é a palavra. Embora não ganhe muito, e parece meio contrassenso dizer que é um tênis inteligente com ela não ganhando tanta coisa. Mas, enfim, é como eu vejo a coisa.
Eu acho que o problema da Simona é muito mais postura do que jogo. Acho o jogo dela perfeito.
É, eu gosto.
E a final do Cincinnati foi muito isso, assim. Você vê que ela é derrotada mentalmente muito fácil. E não adianta, sabe? Pode o Darren Cahill falar as coisas mais maravilhosas do mundo que ele fala e... Ela tá sempre de cabeça baixa, ela não intimida, ela é... Enfim... Ela não tem aquele tchan de campeã, mas ela joga tão bem tênis que ela consegue fazer tudo que ela faz, né? Mas talvez todas essas porradas que ela tá tomando aí da vida criem esse instinto nela.
Uhum. Não, e ela, só lembrando aqui, ela lidera essa corrida para ser número 1 do mundo, né? Depois do US Open. É uma disputa com 8 tenistas. Tem Halep, Muguruza, Svitolina, Pliskova, que é a atual número 1, mas ela foi vice-campeã ano passado, então ela tem mais pontos a defender. Então, quer dizer, quando o torneio começa, ela em tese está atrás da Halep, da Muguruza e Svitolina. E abaixo da Pliskova ainda tem Wozniak, Konta, Kuznetsova e Vinus. Essas 4 precisam ser campeãs e torcer para uma combinação de resultados. A Pliskova pode ser número 1 até com uma... sendo vice-campeã de novo, mas também precisa de combinação. A Svitolina pode ser campeã chegando só até a semi. A Muguruza pode ser campeã com oitavos de final até. E a Halep, se todo mundo perdendo a primeira rodada, ela vai ser número um do mundo sem ganhar um jogo. Óbvio que não vai acontecer, né? Mas, enfim, ela é quem sai na frente nessa disputa aí e, de repente, pode perder esse jogo na primeira rodada aí da Sharapova. Que é eu fico com pena, eu não consigo não me sentir mal pela Halep vendo isso. Porque acho que esse US Open, ela teria mais chance, uma chance maior, melhor dizendo, do que ela teve nos três torneios anteriores, que ela precisava ir mais longe ou ganhar, enfim. Mas... vamos para a próxima pergunta do Felipe Ariel Rezende. Ele pergunta quem está com um bloqueio mental maior. A Wozniak para ganhar uma final ou a Halep para chegar no número 1? E se a gente apostaria em alguma delas em Nova York? Eu não apostaria em nenhuma das duas em Nova York. Pelo você?
Quem está com bloqueio mental maior? Não sei se o caso da Wozniak é bloqueio mental.
Eu também.
Acho que ela tá fazendo até muito bem, sabe? Apesar do número de vícios extenso. Acho que ela tá muito bem esse ano. Eu não sei que eu aposto em Nova York, eu tenho que pensar ainda. Mas não é na Wozniak. E talvez seja a Halep.
Ó. Eu acho que a questão da Wozniak, ela perdeu 6 finais esse ano, né? Ela perdeu duas para Svitolina, duas para Pliskova, uma para Konta e uma para Siniakova. Tirando a Siniakova, eu não acho nenhum absurdo ela perder 5 finais para Pliskova, Svitolina e Konta. Eu acho até que, assim, vejo muito mais mérito dela ter feito essas 6 finais do que ela ter perdido, do que achar que é um bloqueio mental ela ter perdido as 6. É o tipo caso que eu falo, eu não gosto do jogo dela, mas é inteligente. Não tem como, sabe, falar outra coisa. Ela tira o que dá das armas que ela tem. Ela não é uma tenista agressiva, não vai ser. Ela não tem bola para ser agressiva o tempo inteiro. E, sabe, joga naquela coisa, porcentagem. Ela tem sido até mais agressiva do que ela era quando foi número um do mundo. Mas, sabe, eu também não consigo condenar a Wozniak por perder finais. Ou perder essas finais, no caso. Tá. Quem ganhou essa chave aí, Sheila? Quem ganhou esse sorteio?
Eu acho que foi a Carolina. Carolina ganhou, né? Esse sorteio.
Também é indiscutível isso.
tem a Zhang, que abre a primeira rodada com a Lizik. Tem a Sitova, tem a Mladenovic, tem a Radvanska, tem a Coco, tem a Kuznetsova, mas... Assim, é difícil falar, pode perder pra fulano, porque na WTA todo mundo pode perder pra todo mundo. Mas se você comparar, sei lá, talvez o quadrante da Svitolina não seja tão complicado também, apesar de ter a Ostapenko e a Kerber. Mas se você comparar com a parte de baixo da chave, acho que tá muito mais fácil pra própria Pliskova chegar numa final do que pra Halep.
Sim.
Então acho que ela é a vencedora da chave.
Uhum.
Já a Halep, além da estreia com a Sharapova, ela tá na parte de baixo da chave, que o quadrante dela nem é tão ruim assim. Mas tem o terceiro quadrante, que meio que o quadrante da morte, talvez. Que tem a Wozniak, a Venus, a Kvitova e a Muguruza.
Sim.
Que todo mundo acha que é a grande favorita, a Muguruza.
O problema da Muguruza é justamente a chave.
Exatamente. Barikova, Caroline Garcia, a Kvitova. Eu não sei se a Kvitova é mais um nome do que talvez a...
É, pois é. Assim, eu tava pensando nessa chave antes, eu achava que assim, a Muguruza ia ter dois jogos duros pra chegar na série. Seria Kvitova nas oitavas e um jogo nas quartas, que aí pode ser a Venus, a Lutz Baroni, a Wozniak, tem uma... Makarova, sei lá, tem algumas coisas que podem acontecer aí, umas zebras. Mas, enfim, seriam dois jogos, né? Ela não pega esse povo todo. Esse povo todo se encontra antes do caminho da Muguruza. Então eu não acho tão assim. Porque a Crisola pode nem chegar nesse jogo de oitava. E aí ela teria só esse.
É, só pra gente achar que, tipo, ela pode perder da Yankovic, que pode ser um jogo difícil.
Sim. Sim.
Já mostra que a gente não tem tanta confiança.
Né? Exatamente. Então, tem a Rybarikova aí, na terceira rodada, que não sei. Também pode não chegar na terceira rodada. Então, eu apostaria na Muguruza, vai, pra ir longe nesse caminho aí. A chave da Svitolina, que você tinha falado, tem assim, um Ostapenko, Kerber e a Madison Keys, que se tiver naquela semana, esse jogo estúpido dela funciona e ela sai atropelando todo mundo. Pode acontecer. A Svitolina pode pegar a Bouchard na segunda rodada, não que eu leve muita fé na Bouchard a essa altura das coisas, mas vai que, né?
Uhum.
Então, acho que é por isso que você deu bem na comparação da coisa. Até porque quem pode oferecer perigo, vamos pensar que Mladenovic pode chegar nas oitavas. Pode.
Não tá jogando nada.
Tá jogando nada. Sabe, a Radvanska, que seria quarta de final, que a Radvanska ganha sempre da Pliskova. A chance da Radvanska chegar nessas quartas não é tão grande assim. Não é tão animadora. Né? Ela pode perder da Coco na terceira rodada. Pode perder até da Martic na estreia. Né? Ainda teria
a Radvanska em New Haven, ela perdeu pra Gavrilova ontem. Então, ontem em sexta.
É, eu escrevi o guia feminino antes desse jogo. Eu achava que a Radvanska ia ganhar. Quer dizer, tem da Gavrilova. É, não sei.
Tem a Safarova perdida ali, né?
Tem a Safarova perdida. Que pode rolar alguma coisa, né? Porque ela pega uma cabeça de chave, que é a conta vente, pode ganhar, e aí ela entra no caminho da cabeça, e a Kuznetsova na terceira rodada. Não é o cenário mais improvável do mundo, não.
Sim.
Tem coisas bastante interessantes que podem acontecer nessa chave feminina, assim, perdidas aqui e ali. Inclusive, nem acho ruim a chave da Bia, né? A única brasileira no torneio, Beatriz Haddad de Maia, ela estreia contra a Dona Vecchi. Você gostou desse sorteio?
Sim. Mas a Bia não é favorita, né?
Não, não é.
Sim.
Mas é um jogo ganhável, vai. No dia certo.
É, sim, ela quase tirou um set da Halep, né? Sim, é um jogo ganhável, mas eu não sei se eu postaria meu dinheirinho. Um jogo, não sei se você comentou, da estreia da Kerber com a Osaka.
Não. Angelique Kerber estreia contra Naomi Osaka.
Isso você é tá bom. Achando
que vai ser... Você tá achando, como todo mundo, que esse jogo vai ser bom, né? Eu tô achando que a Kerber vai ganhar fácil. Quer dizer, fácil não, assim. Kerber e Osaka, pra mim, na minha cabeça, é aquele jogo que vai chegar no 4-4, Osaka vai fazer duas duplas faltas e, e vai entregar a coisa ali perto, sabe?
Uhum.
A Kerber é mais consistente. E, assim, eu não sei como é que tá a situação da Osaka, ela abandonou. Qual foi o torneio? Esqueci agora, por causa de lesão e não jogou depois. Então, não sei como é que ela vai estar nessa partida. Ela teve um problema de abdômen, ela sentia dor quando sacava. E teve até um vídeo que circulou bastante,
uhum,
dela conversando com o técnico mandando ela parar. E você vê que ela tava com uma cara de que ela queria continuar na partida e o técnico, olha, segura a onda. Tá sentindo dor, uhum, né? Não, não vai forçar. E ela abandonou ali. O que mais você gosta dessa
chave? Eu tô curiosa pra saber.
Fala, fala.
O que o Ostapenko vai fazer?
Pois é.
Né? Porque, uhum, assim, ela tá bem. Ela não tá super bem pós Roland Garros. Ela não flopou. Ela tá lá.
Sim.
É. E sei lá, ela é, como a gente viu, essas jogadoras que podem ganhar do nada. Não estão do nada agora, mas, enfim, de tipo, varrer a chave.
Sim.
É, a Svitolina. Eu tô querendo acreditar na Vitolina.
Pois é, eu não consigo levar fé na Vitolina. Não consigo. Nessa chave, eu acho que
ela... Porque, assim, é uma coisa meio Pliskova, tipo... Em algum momento...
Sei.
Se você insistir, em algum momento vai dar certo.
Uhum. Ah, tem uma sessão no, nessa chave feminina que eu gosto, que é que tem a Konyu e a Sibukova de cabeças de chave. Que aí tem perdidos. No meio delas, tem um jogo... Tem uma primeira rodada com o Sloane Stephens e Roberta Vinci, que é legal... E tem a Ashley Barty estreando contra a Konyu. Eu acho que é um jogo que pode dar zebra, porque a Barty tá meio que querendo aprontar algum tempo e não tá rolando. Mas ela tem teve bons resultados no, nos torneios pra US Open, não sei. Acho que uma
Na
hora...
grama também, né? A Barty foi muito bem.
Na grama também. Ela deu azar em Wimbledon, que ela pegou quem na estreia? Acho que foi a Muguruza.
Não lembro.
Ela pegou uma estreia chata, chata, chata. E aí perdeu, perdeu a primeira rodada. Deixa eu conferir aqui. Perdeu da Svitolina. Primeira rodada. 7-5, 7-6. Até isso foi duro. Mas é um nome para acompanhar aí. Vamos pros palpites, então?
Vamos.
Sua campeã, Sheila. Halep, né? Você tá querendo ir.
Vamos lá, vamos acreditar na redenção.
Simona Halep, campeã do US Open, já pensou? Seria uma história linda, cara, sério. Eu gostaria muito de ver.
Do lado jornalista aí, já que a minha favorita não vai jogar, a história é mais legal.
É mesmo. Eu vou de Muguruza. Torcendo pra Pliskova, como todo mundo sabe, eu vou de Muguruza. Surpresa.
Nossa, mano.
Sharapova pode ser surpresa? Não, né? Ou pode?
Depende. Que até onde?
Se ela ganhar a primeira rodada, pra muita gente é surpresa.
Não. Tem que ser de Sharapova final. Aí, beleza.
Cara, mas sabe o que eu acho que se ela passa esse jogo da Halep? Sei não, hein?
É, aí empolgou, né?
Eu queria ver ela e a Muguruza numa semi. Seria, sabe?
Nossa.
Aquele confronto de sabe?
Clones.
Duas de personalidade forte, sabe? Duas batendo forte na bola. Nossa, seria um negócio fantástico.
Elas são, tipo, a mesma pessoa, basicamente, né?
É.
Carmine um pouco mais. Sei lá. Um pouco menos americana.
É a versão latina da coisa. Minha surpresa. Eu tô querendo falar Ashley Barty, mas não sei. Sloane Stephens, vai.
É, pois é.
Arriscado isso, mas enfim, já foi. Venus Williams pode ser surpresa?
Não.
Eu tô achando que a Venus vai chegar nas quartas nesse jogo com a Muguruza e aí... Um jogo desse à noite, no Oeste, torcida, vai que é uma
Ela fez final de Wimbledon, não.
Quê?
Ela fez final de Wimbledon, não pode ser surpresa.
É, tá bom, justo.
Hibarikova.
Olha, bom palpite.
Vai ganhar na Muguruza e vai até as portas.
Ousado, hein? Gostei. Vai perder da Venus. É, mas é um palpite legal mesmo. Decepção. Vale Wozniak?
Vale.
Wozniak.
Muguruza que vai perder pro Hibarikova.
É. Já que é pra ir, vamos de cabeça,
vamos,
né?
Vamos enfiar os pés na merda.
Justo.
É assim que eu faço.
É, mas é... Né? Entra de cabeça. Gostei. Que mais? Acabamos?
Vamos.
Então acabamos, gente. É isso. Esse é o nosso podcast quadro 18 para US Open. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou, a gente sentiu falta da Aline. Né? Quando a Aline volta, Sheila? Ela volta?
A Aline volta no meio da semana, né? Provavelmente ela vai no primeiro dia de Ahsoka. Ou não.
Ah, legal. Então ela volta pra falar, pra comentar o título de algum brasileiro nas duplas no pós-US Open, né?
Sim.
Então é isso, gente. Divirtam-se nas próximas duas semanas e a gente volta logo depois do torneio. Tchau, tchau.
Tchau.